É isso mesmo. Bom dia para você que nos acompanha, que nos ouve aqui no 92.7, na tua Rádio Cacique. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Cundica de Lagoa Vermelha, o Cundica, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também assistente social, a Denise Ferreira de Oliveira, que vai conversar com a gente na manhã de hoje sobre as ações do Cundica. E, Denise, bom dia, seja bem-vinda à tua Rádio Cacique mais uma vez. Afinal de contas, qual que é o papel do Cundica?
Bom dia, Luiz. Bom dia aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui. E falar um pouquinho sobre o Cundica, né? O Cundica, que então, como tu falaste, é o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Ele vem através da Lei 8069, de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é a participação social, né? Então, é a participação social, é a forma como o governo, né, entende para a gente poder garantir a participação social e o poder executivo em mãos dadas para a gente poder garantir, né, os direitos para que as crianças, os nossos adolescentes, eles tenham os seus direitos garantidos, né? Então, o Cundica, ele vem para fazer esse zelo, né, para zelar por esses direitos, para fazer com que as políticas públicas voltadas para esse público sejam efetivamente aplicadas, né, que recursos sejam angariados para que a gente possa continuar fazendo as atividades com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, o Cundica, então, é o Conselho Municipal, né, a nível de município, a gente tem essa responsabilidade de fazer com que todas as ações voltadas para a infância e adolescência, elas sejam efetivadas, né? E também, né, se tiver algum problema, alguma ação que está acontecendo que seja prejudicial, o Cundica também tem essa atribuição de fiscalizar e ver o que está acontecendo e, né, fazer o possível para que não aconteça mais, né? E nós temos também o Conselho Tutelar, que muitas vezes as pessoas confundem, né? O que é o Conselho Tutelar e o que é o Cundica? Então, assim, o Cundica ele é composto por... hoje, no nosso município, ele é composto por 14 pessoas, né? 14 pessoas mais os suplentes. Isso dá 28 pessoas. É uma galera bem grande, né? E, então, essas pessoas, elas têm a responsabilidade de zelar pelo funcionamento também do Conselho Tutelar, que também é um dos braços, né, para a gente poder trazer à tona toda a questão da infância, da adolescência, para que seja preservada, que seja cuidada. Então, assim, o Cundica hoje, ele tem 7 entidades, né? É representado 7 entidades, que a gente diz que é a parte da sociedade civil, né? E 7 representantes do governo. Então, a gente tem a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, nós temos a Secretaria de Saúde, da Administração, da Fazenda. Todo esse pessoal, né, do executivo junto com as entidades para tomar as melhores decisões, né?
Importante, inclusive, você mencionar sobre isso, Denise, do trabalho em conjunto do Cundica com o Conselho Tutelar, porque muitas vezes também as pessoas acabam confundindo. Uhum. E sobre o Cundica, você assumiu como presidente em janeiro, ele tem um funcionamento também distinto do que acontece com os conselheiros tutelares.
Exatamente, porque assim, o conselho, o Cundica, na verdade, é a nossa diretoria por um ano, né? Então, a gente sempre faz alternância. Então, este ano de 2024 é governo, né? Governo que fica na diretoria. O ano passado foi a sociedade civil. Então, era a dona Vera, né? Que ela era a nossa presidente. Aí, encerrou o mandato dela em dezembro e eu assumi em janeiro. Agora em dezembro, né, termino o meu mandato, a gente vai passar a diretoria para uma outra pessoa que vai ser indicada pela sociedade civil, né, pelas entidades ali que estão inscritas no Cundica e que vão fazer essa eleição da nova diretoria. Então, é sempre essa alternância. Eu entendo assim que o Cundica, ele é muito democrático, né? Ele efetivamente é um conselho que ele exerce a democracia, porque nada é decidido sozinho. Sempre quando tem alguma coisa para a gente decidir, para a gente tomar alguma atitude, até mesmo um ofício, alguma coisa assim, a gente chama a plenária e vamos lá, vamos discutir e vamos tentar tomar a melhor decisão possível, né, dentro da lei.
E em comparação com a diretoria do ano passado, mudou o conselho, os conselheiros, o pessoal que no caso faz parte do Cundica? Teve uma mudança?
Teve mudanças, assim. Eu, por exemplo, ano passado não fazia parte do Cundica, né? Fui fazer parte esse ano. Então, houveram algumas mudanças, né? Sempre essa oxigenação, que eu digo, ela é bem importante porque traz ideias novas. Pessoas novas trazem ideias novas, né? Então, a gente sempre tem essas alternâncias, né, de conselheiros. É importante, né? Porque, às vezes, também a disponibilidade do pessoal, né? A gente encontra uma grande dificuldade das pessoas participarem das reuniões ordinárias, que são mensais, né? Tá, fica aqui o convite para a população. Nós fazemos sempre a nossa reunião na primeira quinta-feira do mês, na sala de reuniões dos conselhos, em cima do SF Consolador, lá na frente do Kennedy, né? Claro que quem não é conselheiro não tem direito a voto nas demandas, mas pode participar, e acho que é interessante a população participar, porque muitas decisões que afetam o nosso dia a dia, elas são tomadas lá, né? E entender a importância desse conselho, né? Nós vivemos numa sociedade hoje que várias violações acontecem e a gente precisa estar muito vigilante, né? E a nossa cidade, ela tem um cenário bem importante no sentido de que precisamos nos unir para protegermos as nossas crianças, né? O alto índice de drogadição, o alto índice de alcoolismo, a gente precisa unir forças porque é o nosso futuro, né? Eu quero ficar velhinha, você também quer, né? A gente quer ter uma sociedade melhor no futuro. E se a gente não plantar hoje, a gente não vai colher amanhã, né? Então, vai depender muito das nossas ações protetivas com essas crianças, para que a gente tenha adultos melhores no futuro, né? Então, o Condica, eu acho que ele vem, assim, muito com essa pegada de proteção, né? De proteção, de vigilância, de o que está acontecendo, peraí, vamos lá, vamos rever, vamos voltar atrás, vamos fazer o checklist aí do que está acontecendo, o que não está acontecendo.
Denise, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Como o Condica é um órgão que também está regulamentando as ações dos conselheiros tutelares, os conselheiros, eles também têm o seu direito a férias.
Exatamente.
E, inclusive, a gente já vai estar entrando num período dessas férias.
Isso.
E como é que funciona justamente esse período em que os conselheiros, eles vão se ausentar? Quem entra no lugar? Entra algum suplente?
Uhum.
O que tu pode falar pra gente?
O conselho tutelar, ele é composto por 5 membros, né? Que a gente chama de colegiado. Então, assim, esse colegiado, ele não pode ficar com menos de 5 membros, né? Então, para suprir essa lacuna, o que que se faz? Nós tivemos, então, 5 que a gente chama conselheiros titulares, né? E nós temos 5 conselheiros suplentes, né? Então, para que fica esses suplentes? Esses suplentes, eles vêm para suprir, né? Quando houver a necessidade de se colocar, daqui a pouco um conselheiro titular resolveu, né, deixar o conselho tutelar, ou enfim, uma série de questões ali legais que pode acontecer e precisa ser substituído. Então, para não deixar o conselho sem esse quinto elemento que a gente diz, né? Então, a gente chama o suplente. Então, agora a gente entra no período de férias da conselheira Marinilce. Ela fica do dia 1º ao dia 10 em férias, né? E aí, então, o que acontece? Vai assumir o primeiro suplente. Nós tivemos uma desistência, né? A primeira suplente seria a Érica Toledo Grau Garcês. Ela desistiu da vaga em função de outras demandas que ela tem, então, ok. A próxima conselheira suplente a assumir, então, foi a Ana Maria Stefani. Ela já foi convocada, né? Então, a gente deixa aí o alerta para quem é conselheiro tutelar suplente, fique de olho, principalmente no Diário Oficial do município, porque a gente entra em contato, mas, né, sempre tem que ter toda a parte da publicação legal. Então, é importante o pessoal ficar de olho nas publicações do município, porque pode ter aí algumas publicações e uns chamados aí do pessoal, dos conselheiros tutelares suplentes, para vir assumir o cargo de conselheiro tutelar, né? Em função de férias, ou precisou se afastar, precisou mais de 30 dias, precisa ter um conselheiro suplente assumindo a vaga, né? Não pode ficar em branco, né?
E como também é uma função muito delicada, né? Não é uma função simples, porque você está trabalhando com as crianças, com os adolescentes e com o direito,
exato,
desses jovens. Também para esse suplente é bom se orientar como é que funciona o trabalho do conselho.
Exatamente. Até os conselheiros suplentes, eles passaram, juntamente com os titulares, eles passaram por uma capacitação, né, antes de assumir, né? Então, sempre a capacitação continuada, mas antes de assumir o papel, né, de assinar o termo de posse, eles passaram por uma capacitação, até para eles entenderem, né? E assim, eu acho que isso é extremamente importante, porque todo profissional, quando chega, ele tem que ser acolhido, né? Então, é importante saber. Claro, eles passaram por uma prova, eles passaram por uma eleição, teve todo um processo, né, de seleção desse pessoal. Mas, assim, quanto mais informações eles tiverem, melhor. Então, tem todo esse trâmite legal para o pessoal poder assumir. E, assim, o conselheiro, o suplente, quando ele vem numa realidade muito diferente, né? A teoria é muito diferente da prática, e é uma função essa de conselheiro tutelar, que eu vejo que ela é complexa, ela é muito delicada e ela decide vidas, né? Então, todo cuidado é pouco, né, com as nossas ações. Então, por isso, esse zelo com o conselho tutelar, porque assim, a gente tem obrigação de dar a maior estrutura possível para esses profissionais poderem exercer a sua função de uma forma ética, de uma forma legal, para que as nossas crianças sejam preservadas, né? Então, assim, o Condica, ele tem essa função também, de tá faltando carro, não, peraí, vamos lá, vamos ajeitar, tá faltando alguma coisa, o que que tá acontecendo? E também de cobrar, né? Vamos cobrar dos nossos conselheiros, o que que tá fazendo, o que que tá acontecendo, tá indo, tá cumprindo, não tá? Esse é o papel do Condica, né? Na verdade, a gente faz meio de tudo. Fiscaliza, ajuda, vamos lá, para poder conseguir fazer com que a política pública voltada para a criança e adolescente se cumpra, né?
Tá aí a palavra da presidente do Condica aqui de Lagoa Vermelha, a Denise Ferreira de Oliveira, que conversou com a gente na manhã de hoje.